Nós voltamos aqui para fazer hoje mais uma entrevista no nosso programa. E uma entrevista que quando eu recebi o assunto, eu fiquei bem impressionada com o assunto, porque vinha se debatendo em bastidores, né, há um tempo, que destino se teria, as mudanças, né, algumas mudanças sociais que acabaram com que nesse momento um prédio bem importante aqui de Farroupilha não se tivesse o mesmo uso que se tinha há muitos anos atrás. E o bom é que agora se dá uma perspectiva que tenho certeza que a comunidade de Farroupilha vai aprovar. Beneficia não só os cidadãos, mas principalmente as crianças e a nossa educação do município. Eu estou recebendo o diretor do Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, Padre Paulo Salve, porque nós vamos falar sobre o prédio do seminário. Aquele que fica na Rodovia dos Romeiros, quem vem em direção a Caravaggio, é o prédio da esquerda. E a gente vai tratar sobre diversos assuntos, né, mas principalmente sobre os próximos passos, o futuro desse espaço aqui no nosso município. Padre Paulo, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Gleice. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre isso.
Uhum. Eu falei sobre mudanças, né, na nossa sociedade. O que veio se avaliando já de talvez uns 20 anos para cá, de como é que estava o andamento do seminário em Farroupilha?
Então, eu creio que todas as pessoas, todo mundo sabe que os tempos mudaram, né? E se percebe como isso refletiu também na presença de jovens no seminário, digamos assim. É todo um quadro bastante amplo e que não começou agora. Se eu olhar para 45 anos atrás, quando eu ingressei no seminário, nós éramos muitos, éramos em 120 no seminário, da quinta à oitava série. Mas o que tinha naquele tempo? Muita coisa diferente. Toda a nossa região, sobretudo rural, famílias numerosas de filhos, né? As condições de estudo no interior iam até quarta, quinta série, onde tinha. Uhum. Então, o que acontecia? O seminário aparecia também como uma possibilidade de formação para estudar. E as famílias de tradição cristã, com a confiança que colocavam e colocam no padre, no seminário, na formação que dão. Então, era muito fácil, né, que nas famílias despertasse essa possibilidade. Tinha também, para dizer a verdade, um trabalho talvez mais intenso também daquilo que era da pastoral vocacional naquele tempo. Mas assim era com o nosso seminário, era com o seminário da Diocese de Caxias, era com tantos outros seminários também da região, que como o nosso, estão praticamente vazios. Né? O nosso seminário, até 2 anos atrás, acolhíamos, porque sempre foi o lugar onde acolhemos, os noviços, que são aqueles que já fizeram todo o ensino médio, a filosofia, e que estão a caminho da consagração. E então fazemos esse momento de formação. Depois, com a pandemia, fechou, porque nós recebíamos também vindos da Itália, da Romênia e da Angola. Então fechou. Agora, para o próximo ano, esse grupinho deve recomeçar a presença no seminário. Mas quem conhece o seminário sabe que o seminário tem uma área construída bastante grande, né, e que pode realmente fazer outras atividades.
Uhum. Hoje, dando assim um panorama geral da estrutura do seminário.
25 anos atrás, ali pelos anos 97, 98, se começou, com a diminuição do número de seminaristas, uma parte da casa foi reestruturada para acolher, transformando em quartos individuais ou para 2 ou 3 pessoas, com banheiro, pequenos apartamentos, para acolher pessoas que viessem a fazer cursos, encontros, retiros, algo assim. E funcionou por um certo tempo isso, mas também nesse sentido diminuiu muito a procura. Depois, o que aumentou também são as exigências das pessoas. Todo mundo quer, Wi-Fi nem se fala, mas todo mundo quer ar-condicionado no quarto, quer televisão no quarto, quer uma série de coisas assim que não tem. E não tem por que nós, congregação religiosa, ficar disputando um espaço que é da rede hoteleira. Também no último final de semana, um casal que passou aí disse: mas padre, por que não fazem um restaurante isso aqui nos domingos? Mas meu irmão, olha, na rua está cheio de restaurantes. não precisa nós nos metermos a fazer isso, né? Então, vamos dar um uso adequado de acordo com as finalidades que fazem parte do nosso DNA enquanto congregação religiosa.
Uhum. E aí que entra o X da questão, né? Vocês vão para o lado da educação.
Exatamente. Mas aqui, Gleice, eu acho que eu vou ter que fazer uma recuperação histórica um pouquinho da nossa congregação. Porque quem nasceu, viveu em Farroupilha, sempre via o seminário, sempre ouviu falar que o trabalho nosso era formação para os padres, para a formação para a vida religiosa e sacerdotal. Na verdade, a congregação nossa começou em 1907 com São João Calabre, na Itália, em Verona. Ele não começou formando seminaristas. Ele começou recolhendo crianças pobres nas ruas, órfãos de preferência. E o que ele fazia? Ele dava educação, a escola, né, trabalho e uma boa formação cristã. A exemplo, um estilo daquilo que fazem os salesianos, né, de Dom Bosco. O Calabria também seguiu nesse caminho. Depois, porém, aos poucos, o Calabria, São João Calabria, foi percebendo que esse era apenas um instrumento inicial, mas que a congregação se abriria a muitas outras coisas. E assim foi ao longo dos tempos. Então, daqueles meninos que ele acolhia, ele começou com um olho clínico, perceber que alguns poderiam se tornar sacerdotes religiosos, e foi abrindo casas de formação, mas com uma característica: para os mais pobres, que não tinham chance de pagar as taxas dos seminários da diocese, e sobretudo vocações abertas para a igreja, não para a congregação. Isso é uma coisa que impacta muito, mais de 100 anos atrás. Ainda hoje nós temos essa dificuldade, às vezes, de pensar a congregação forma só para a congregação, a diocese forma só para a diocese. O Calabria foi visionário nesse sentido. E ele permitia que os jovens permanecessem na casa, estudassem até o fim do segundo grau do ensino médio, e depois escolhessem se queriam ficar na congregação, ir numa outra congregação ou ir numa diocese. O importante é colocar a vida a serviço daquilo que Deus convida, independente de qual seja o lugar. Mas as casas para meninos pobres e abandonados foi a primeira missão, e nós temos nas nossas constituições, que é o livro das nossas regras, diz que esses, por terem sido a primeira missão da obra, nunca deve faltar. E com tanto pobre que tem, não tem dificuldade, né, para encontrar lugar para fazer esse tipo de atividade. Então, aí se abre todo um viés da educação. Depois se abriu a questão das paróquias. Então, também aqui a nível de Brasil, hoje são, me parece, 13 paróquias a nível de Brasil. Mas com uma característica: nós assumimos as paróquias mais pobres, onde o clero diocesano talvez não está em condições de acompanhar, falta de pessoal, etc. Quando se recupera a paróquia, quando está bem também economicamente, as estruturas e tudo, nós dizemos, e se a diocese tem condições, nós dizemos: aqui está a paróquia, nós vamos para um outro lugar. Esse é o estilo calabriano.
Uhum, vocês estruturam e encaminham.
Exatamente, porque a nossa missão enquanto entidade, enquanto congregação religiosa, é mostrar ao mundo que Deus é Pai. E isso reavivando no mundo a fé e a confiança nessa paternidade de Deus. O Calabria, tudo o que ele fez na vida dele, ele não tinha um vintém, ele não tinha um centavo. Ele era filho de uma família pobre, que lá pelas tantas acabou até ficando na rua. Foram despejados porque não tinha mais onde viver. A história de São João Calabria é uma história de arrepiar, né? Porque numa família de 7 filhos, ele é o último, sobreviveram apenas 3. Os outros morreram todos crianças, né? Por causa da situação do tempo, da pobreza, das condições de saúde e todas essas coisas. E quando ele tinha 12 para 13 anos, faleceu também o pai, que era um humilde sapateiro. Então ficou a mãe sozinha. E depois de um pouco de tempo, como todos os pobres, começam a vender o que tem dentro de casa para pagar o aluguel, e lá pelas tantas não tem mais nada para vender e acaba ficando na rua. quem de nós poderia imaginar que daquela família que ficou na rua, um filho seria sacerdote, seria fundador de congregação e seria um santo? Só isso já é motivo para dizer: devemos investir na educação, devemos acolher todas as pessoas. Isso é a condição. Nós não sabemos o que vai ser uma dessas crianças que hoje nós acolhemos. Nós não sabemos. Só o tempo vai dizer. Mas se nós ajudamos ela a se encaminhar na vida, então vamos colher depois os resultados.
Muito provável que o resultado seja positivo quando se tem isso.
Evidentemente. Uhum. Só a realidade, por exemplo, na região de Porto Alegre, das casas-lares, que nós começamos depois da visita de São João Paulo II, em 1980, aqui no Brasil, que ele provocou um pouquinho a igreja, a vida religiosa, para fazer algo pelas crianças abandonadas nas ruas. Nós começamos aquilo que lá no começo foi chamado de Albergue João Paulo II, na Bento. Ainda existe hoje a sede lá. Depois, com o tempo, então se deixou de acolher em grandes grupos e se transformou em casas-lares. Casas-lares onde tem um casal e as crianças, maiores, menores, meninos, meninas. É uma família, até 10 meninos e meninas. É uma família. Estão inseridos nos vários bairros, para cá, para lá. Não está escrito na frente da casa, casa de loucos. Não, é uma família normal. As crianças vão para a escola, etc. Que são todas situações de crianças que foram afastadas das famílias, ou porque ficaram órfãos, ou porque tem situações familiares e que a justiça determina e afasta das famílias. Então, só dessas realidades, em Porto Alegre, nós temos perto de 30 casas-lares fazendo esse trabalho. Mas quantas dessas crianças agora já se tornaram maiores de idade, já se formaram em faculdades, estão trabalhando, vão construir uma família, descobriram o valor de uma família... Percebe? Uhum. Onde vai terminar o bem que foi semeado ali? Ninguém sabe. Então, vale a pena investir. Não dá para ficar só olhando a aparência. Não, isso aqui não tem condições, não vai dar em nada. Não, investe. Depois nós vamos colher os frutos.
Com certeza. E é esse investimento que vocês estão fazendo agora, né? Um primeiro passo de uma longa trajetória que deve vir.
Sim. Também aqui a gente continua a sonhar outras coisas depois, não é? Mas quem sabe, esse pode ser um primeiro passo, uhum. Não? Então, quem sabe falemos sobre isso, Gleice?
Isso. Eu digo que vocês se encaminham... Que bom que o senhor explicou, né, tudo isso da congregação e da base mesmo de vocês. E como eu comentava, vocês se encaminham para ainda mais para a educação e a relação com o poder público, né?
Sim.
O que vocês pensaram e desde quando vem essa nova proposta de utilização do prédio do seminário?
Então, as ideias foram muitas e se tentou um pouco de tudo. Claro, ainda hoje a casa fica à disposição para alguns encontros, momentos de formação, tem empresas que usam o nosso espaço para fazer momentos de formação, algo assim. Mas, considerando o todo do espaço da casa, é praticamente 90% inutilizado. E todo mundo sabe o que custa também a manutenção de um prédio assim, se a gente não quer deixar cair e apodrecer, não é? Então, no seminário ainda está presente toda a participação das pessoas nas celebrações da Santa Missa, na quinta-feira, no sábado, no domingo, alguns eventos que acontecem, encontros de vários tipos, não? Nós estamos abertos a isso. Agora, faz um ano e meio que se começou a ventilar a hipótese de fazer um trabalho desse, de contraturno escolar. Então, acolhendo a proposta que foi lançada pela Prefeitura Municipal de um edital público, né, pedindo que entidades interessadas em realizar esse tipo de trabalho se apresentassem, e as condições quais são? A Prefeitura está pedindo e propondo o atendimento no contraturno escolar para 150 crianças entre manhã e tarde. Com as normas vigentes no país, do que se deve fazer nesses tempos no contraturno escolar. Esse edital foi lançado, os editais têm o seu tempo, não, de que as pessoas podem apresentar, tem um mês, e a única entidade aqui em Farroupilha que se apresentou foi a nossa
O que que se solicitava nesse edital? Qual que era a solicitação? Era prédio? Era mais estruturas?
Precisa ter um espaço adequado para realizar esse tipo de atendimento. E o que que é solicitado? Tem uma gama assim bem aberta, não? Claro, ajudar nas tarefas escolares, isso em todos os lugares. Uma possível iniciação também à vida profissional, né? Por isso já de cara vai ter também a questão da informática, onde eles podem interagir com isso. Mas está aberto à formação dos valores humanos, o crescimento da pessoa, aberto à espiritualidade. Alguma coisinha certamente vai entrar também de contato com a questão da natureza, ecologia, estas coisas que são bem, bem atuais, não é?
E que vocês têm um espaço também, né, voltado a isso, que olha, tem que ser aproveitado.
Sim, tem um espaço interno e externo invejável. Os nossos, porque então quem vai assumir isso é a tal da Rede Calábria, né, nossa de Porto Alegre. Que vejam bem, só na região de Porto Alegre, estruturas como essa são 23 unidades que fazem um trabalho desse tipo, tá? Então, quer dizer, tem uma experiência, né, e um modo de administrar, de conduzir, mas que depois ele é baseado num jeito de ser nosso, calabriano. Né? Então, tem valores, aquilo que eu dizia antes, da nossa finalidade, e depois tem uma pedagogia calabriana. Aqui tem um detalhe da história de São João Calabria que é muito interessante. Ele era um jovem estudante ainda de teologia, ele não era sacerdote ainda, e ele visitava os doentes, ele sempre teve uma inclinação a isso, o padre Calabria. Visitando uns doentes, uma noite ele voltou, chegou em casa, numa noite fria de 1897, e quando ele abriu o portão da casa, ele viu um monte de trapos, né? Aquilo chamou a atenção. O que que ele fez? Então ele viu, ele se abaixou, ele sacudiu, porque ali estava um menino. E depois, então ele reconheceu quem era esse menino e convidou ele para entrar na casa dele. Para nós, esses cinco passos aqui, ver, inclinar-se, sacudir, reconhecer e acolher, são a pedagogia calabriana, porque está tudo dentro disso. Ver, então, é perceber o outro e a sua realidade. Inclinar-se, quer dizer, colocar-se junto ao outro, no mesmo nível, para ouvi-lo melhor. Não é a partir de cima, é ao lado, do lado. Essa é a compaixão, biblicamente falando, significa justamente isso, não? Colocar-se no nível do outro para caminhar com ele. Sacudir significa respeitar a história, o outro com a sua história, mas ao mesmo tempo despertá-lo para poder descobrir as potencialidades adormecidas. Quando nós pensamos numa criança, num adolescente, isso é maravilha. A criança, o adolescente é uma semente. O que que tem dentro de uma semente? Tem uma vitalidade fantástica, mas precisa dar as condições para que ela desabroche. Depois, reconhecer a dignidade e o direito de cada pessoa. Reconhecer, saber que também se materialmente é pobre, ela tem a mesma dignidade do filho do papaizinho, né? Tanto quanto. E acolher, então, receber, compreender, aprender, dar a todos oportunidades iguais. Esse é o estilo da educação que vai ser dada. Essa é a proposta.
Uhum. E os profissionais que vão fazer parte, eles vão ser internos de vocês? Vão ser pessoas de fora também agregadas a isso?
Não, são pessoas, nós internamente vamos acompanhar, mas são pessoas externas. É. Aliás, acho que nas redes sociais as pessoas já perceberam, já estão acompanhando isso, né, que se abriu realmente para que pessoas qualificadas nas áreas necessárias se apresentem para que a gente possa depois fazer uma seleção, entrevista e assim por diante. Né?
E pessoas que compreendam essa proposta de vocês.
Exatamente, só que antes de iniciar a atividade como tal, vai ter todo um percurso de preparação. E evidentemente que se alguém não se sente de assumir a nossa filosofia de trabalho, pode procurar alternativas em outro lugar, não é?
Uhum, sim.
Mas nós temos que ficar com pessoas que aceitem o nosso jeito de ser, a nossa visão de trabalho, o nosso jeito de trabalhar com a formação.
Uhum. Na região, você fala de Porto Alegre, né? Na região tem algo parecido já?
Não. É a primeira atividade aqui na região. E por isso é uma grande novidade, porque quem nos conheceu e nos viu sempre como seminário, agora isso muda radicalmente. Nós nunca tivemos atividades, digamos assim, específicas fora disso. Mas aqui na região, o seminário sempre esteve muito aberto à colaboração nas escolas. Quanta gente que vive em Farroupilha teve professores que eram do seminário. Padre Caetano, Padre Benjamin, Padre Nelo, os nossos irmãos, irmão Mário Frigo, os nossos irmãos mais jovens, irmão Noivar, tantos outros ali que davam aulas no Santiago, por exemplo, não, aulas de ensino religioso, ou a participação que teve, um Padre Caetano tinha o grupo de jovens Estrela Alpina. Nós íamos sempre nos bairros mais pobres, ali no industrial, nós sempre tivemos um olho nessa direção, porque faz parte do nosso carisma, do nosso estilo, também onde nós temos uma paróquia, que ali se desenvolva alguma atividade social. Precisa ter, mas é um modo de fazer ver ao cristão, ao católico que participa conosco nas nossas paróquias, vamos estender a mão. A vida cristã não é só Pai Nosso, Ave Maria e a missa, não? Depois se abre para a dimensão social, comunitária. Então esse é um jeito específico nosso. E antes você falava um pouco questão de espaço no seminário, etc. Na verdade, nós temos tudo pronto, porque para esse projeto o que precisa? 3 salas de aula, porque serão 3 grupos de 25, mais uma sala para informática, banheiros e um salão maior para quando precisar, para tempo de chuva, uma salinha para a coordenação, pronto. E nós temos tudo isso ali em condições, em perfeitas condições para começar o uso, além do espaço externo, né, de campos, uhum, de futebol, área verde, para fazer trabalhos, tudo. O ambiente é maravilhoso para isso.
Uhum. E sobre toda essa outra parte de quem vai estar estudando aí com vocês, as crianças, é da prefeitura, né?
Sim. Então, a prefeitura vai fazer a seleção e vai fazer o transporte. Isso é bonito, Gleice, porque vai se criar ao redor do seminário toda uma sinergia maravilhosa, porque você não envolve só a criança, você envolve a família. E quantas pessoas que, já ouvindo um pouco a conversa daquilo que vai acontecer, não, já fala que quer se colocar à disposição, sinais de providência, pessoas que depois vão ajudar, porque realmente o valor econômico não é dos maiores, digamos assim, não é? Claro, vai, sem dúvida, vai dar para suprir as necessidades básicas, não? Mas eu dizia que, talvez porque não dá muito dinheiro, não se apresentaram muitos candidatos. Além de que a educação é sempre um trabalho difícil, né? Quanto mais no nosso tempo, nós sabemos disso, não? Eu vi um pequeno vídeo tempo atrás, onde colocaram várias portas, medicina, advocacia, várias profissões, e tinha também educadores, professor. Naquela porta, soltaram um grupo de crianças, naquela porta de professor não entrou ninguém. Enquanto que nos outros se empurravam para entrar. Olha o reflexo da situação da nossa sociedade. E isso mostra ainda mais que nós precisamos entrar nessa área. Que nós precisamos investir nessa área. Uhum. Se nós queremos um futuro diferente, né?
Perfeito. Fala ainda, desculpa voltar ainda nesse assunto, mas a questão de alimentação fica a cargo de quem?
Bem, é uma coisa bastante simples, porque conosco as crianças fazem só um lanche, porque elas estão nas escolas municipais, então quem vem de manhã almoça, faz o lanche conosco e depois vai almoçar na estrutura onde vai estudar à tarde. E quem vem à tarde, o contrário. Uhum. Então a nós cabe só um lanche, mas é a nosso cargo. Mas é que daqui nasce uma coisa, nasce a outra. Não? Nós vamos ter vai ser contratada uma cozinheira para isso. Então, uma cozinheira pode fazer o pão, pode fazer, sim, as coisas que precisa para o lanche. E quem sabe o que pode acontecer depois de quem começa a fazer um pãozinho e outras coisas. Pode se desenvolver, né? Uhum. Vamos dar tempo ao tempo, né?
São 150 vagas, é isso?
Sim.
150 vagas e as turmas, você disse que é de 25, né?
Sim, mas então são 75 de manhã, 75 à tarde.
Ok.
Então 3 turmas e 25.
Uhum. 3 de manhã, 3 à tarde.
Isto.
Ótimo. E em que fase estamos agora?
Bem, em fase acelerada, porque em setembro deve começar. Setembro pode ser daqui a 3-4 dias, mas um pouquinho mais adiante, porque precisa um tempinho para a adaptação dos espaços da casa e, sobretudo, para a contratação desse pessoal que vai nos ajudar e a formação dessas pessoas, não?
Uhum.
Então, já na próxima terça-feira virão alguns de Porto Alegre que estão encaminhando isso. Por isso, quem apresenta currículos, os currículos vão ser avaliados e depois, mediante as condições apresentadas, podem ser chamados para uma entrevista e assim por diante, como processo seletivo normal de qualquer lugar que dá espaço a novos trabalhadores, não é?
Qual que é o local onde se encaminha o currículo?
O currículo é preciso que seja encaminhado através do endereço e-mail ADM, A de administração, D de Deus, M de mãe, @ADM70@calabria.com.br. Ou então ADM30@calabria.com.br. Então, quem apresentar as áreas que se precisa nesse momento, que vão ser selecionados, são para educadores, tudo por 40 horas. Educador para informática e auxiliar de higienização e cozinheira. São essas as ofertas de que se abrem nesse espaço. Uhum. Depois tem questão de coordenação, etc., mas aí acho que vão chegar a isso através de outros caminhos, né? Colocando já pessoas que já estão preparadas para isso, para poder acompanhar os outros, né?
Uhum,
tá então, certo. Esse processo está acontecendo e vai acontecer em breve para poder começar, né?
Uhum, ótimo. E hoje o senhor reside lá no seminário?
Sim.
E você e mais quem?
Então, na casa nós moramos em 7 nesse momento. 5 sacerdotes e 2 irmãos. Estamos com a ala da gente com mais experiência, os nossos irmãos com mais idade dos nossos aqui do Brasil. Na verdade, vários deles estão aqui conosco, né?
Uhum.
E nos envolvemos com essas atividades, né? O acompanhamento pastoral, ainda tem a presença de um grupo de catequese que participa ali no seminário, que está concluindo agora, porque vão fazer o crisma no próximo domingo. E, ou então estamos abertos a quando chega pessoas a acolher para os encontros.
Uhum.
E como toda a vida de família, nós somos uma família também entre nós. Teve um aspecto interessante, esse aspecto de família, né? Faz uns 20 dias que faleceu meu pai. E lá no interior de Carlos Barbosa, de onde eu sou, no dia do enterro, então começaram a chegar padres, irmãos, irmãs da congregação, leigos ligados a nós. E então uma minha prima dizia: Paulo, que coisa linda isso. Então eu disse assim para ela: você acha que eu não constituí uma família minha para ficar na rua? Eu também tenho a minha família. Então, esse é o nosso jeito de viver. Então, em casa também, como toda família, tem as suas coisas. Tem quem levanta para preparar o café, tem quem ajuda para lavar a louça. Claro, temos uma cozinheira, graças a Deus, que nos faz a comida, né? Mas no final de semana também isso a gente se vira. Então, as coisas do dia a dia que fazem parte da vida, né? Eu acho que como Jesus em Nazaré e Maria tinham a sua vida com toda a simplicidade, nós também vivemos assim.
Sim. Para a gente ir finalizando, Padre Paulo, gostaria que você falasse desse sentimento de estar em Farroupilha, dirigindo um espaço que agora vai estar com um projeto que faz parte da congregação de vocês e ver, a partir do mês que vem, o seminário mais vivo, digamos assim. O que te remete?
Bons tempos. Bons tempos da minha experiência, por exemplo, não da... Eu entrei no seminário com 11 anos, então, na sexta série. E então, a experiência que nós criamos e vivemos, assim, como grupos dentro do seminário, que sempre foi, né, a espiritualidade, a solidariedade, os valores humanos, cristãos. Então, foram experiências bonitas. Que volte a ter barulho na casa, isso é uma coisa muito boa. Significa vida. Foi bonito no... não no, nesse domingo passado, agora no outro, estavam todos os crismandos aí, então 113 da paróquia do Jesus ressuscitado, não? Que maravilha, você vê movimento, a capela cheia, depois vão para o salão para comer alguma coisa, né? Aquele sinal de vida. Então isso é bonito. A gente sabe que vai mudar tudo, a gente sabe que isso também dá trabalho. Uma pessoa muito conhecida que conhece a área da educação disse, Padre Paulo, que coisa boa, disse, mas vai dar trabalho. É, evidentemente que vai dar trabalho, mas é uma missão, não é?
Uhum.
É, então a expectativa, sim, realmente é que se abre um tempo novo. E com isso também toda a presença daquilo que nós chamamos família calabriana, que quer dizer os pobres servos, as irmãs pobres servas, as irmãs missionárias dos pobres. Nós temos depois ligados a nós os irmãos e irmãs externos. É. Depois tem os grupos de leigos calabrianos, os ex-seminaristas ou ex-alunos, juventude calabriana. Tudo isso é família calabriana. Então, tudo começa a interagir. É um novo tempo, é um sinal muito bonito. Eu dou graças a Deus por estar aqui nesse tempo, sem dúvida.
Tá certo. Padre Paulo, obrigada, bom trabalho e sucesso para todos vocês nessa missão tão bonita.
Certo. Obrigado, Gleice, obrigado por essa oportunidade. E também quem nos escuta e quer entrar em contato conosco também para conhecer melhor aquilo que vai acontecendo, nós estamos à disposição, como sempre.